Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos ler então João capítulo 18, a partir do verso 28 até o final do capítulo 18. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o seguinte título: Verdades que precisam ser ditas. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês trazem contra este homem?" E eles responderam: "Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor." Então Pilatos disse: "Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês." Ao que os judeus responderam: "Não nos é lícito matar ninguém." Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito?" Pilatos respondeu: "Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Em outras palavras, qual é o seu crime? Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus?" Então todos gritaram novamente: "Não este, mas Barrabás." Ora, Barrabás era ladrão. Verdades que precisam ser ditas. Provavelmente quando você era adolescente ou jovem, você brincou alguma vez de uma brincadeira chamada Verdade ou Desafio. Verdade e Desafio era um jogo que a gente se reunia entre adolescentes e a gente fazia uma roda e a gente pegava alguma coisa no meio e rodava, geralmente uma garrafa, uma pitulinha. E aí em quem caísse a tampa, a pessoa perguntava, e em quem caísse a parte de trás da garrafa, a pessoa respondia. E antes de fazer a pergunta, a pessoa perguntava para aquela que iria receber: "Verdade ou desafio?" E aí você tinha que escolher. O problema é que se você escolhesse desafio, provavelmente a pessoa ia escolher uma coisa estúpida para você fazer. Cospe para cima e fica olhando. Sabe, alguma coisa assim, bem coisa assim de gente que ainda não amadureceu na vida. O problema também é que se você escolhesse verdade, aquela pessoa ia ter coragem de falar algo para você que ninguém tinha coragem. "É verdade que você fez tal coisa? É verdade que você ficou com tal pessoa? É verdade..." Enfim, é interessante que qualquer uma das duas escolhas ia ser difícil. Porque falar a verdade é um desafio. E é um desafio viver uma vida que é verdadeira. Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Ele está diante daquele que representa Roma, diante do povo de Israel. E ele vai ter uma conversa com Pilatos muito interessante. E o centro dessa conversa tem uma pergunta onde Pilatos faz a Jesus, que é: "O que é a verdade?" E para minha tristeza, Jesus não responde. Depois que Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus, o texto na verdade mostra algo que vai acontecer, que não é uma resposta a essa pergunta, pelo menos explícita, que Pilatos faz para o Senhor Jesus. Esse é um texto que nós podemos tirar algumas verdades para a nossa vida. Às vezes a gente sabe que é muito difícil falar a verdade para alguma pessoa. Às vezes dá vontade de falar, senta aqui, deixa eu te falar algumas coisas. É difícil. Tem um ditado que a gente usa que a gente diz que a verdade dói. Não sei se você já falou isso ou se você já ouviu isso. Falar a verdade. Muitas vezes, porém, aquilo que nós achamos que seria a verdade a respeito de uma pessoa, às vezes é só a revelação do preconceito e da antipatia que a gente tem para com ela. Não necessariamente o que nós achamos que é a verdade. Eu vou sentar lá e você falar para ela boas verdades. Calma. Tente separar primeiro o que verdadeiramente é verdade e o que é só a sua opinião, antipatia, preconceito em relação à pessoa. Quando nós paramos para pensar a respeito disso, já se torna muito desafiador para nós ter que falar a verdade para algumas pessoas. E também um desafio para nós ouvirmos algumas verdades. A Bíblia é um livro que fala a verdade para nós. A Bíblia, ela não negocia. O que é certo, o que é errado, e seria tão bom se todo mundo lesse a Bíblia e tivesse a Bíblia aberta e através da Bíblia pudesse deixar com que a Bíblia interpretasse a si mesmo. Muitas vezes estamos mais preocupados em fazer uma interpretação da Bíblia do que deixar com que a Bíblia interprete a nossa vida. A Bíblia precisa expor as nossas mentiras. A palavra de Deus precisa dizer a verdade para nós. Uma pessoa que lê Bíblia, e lê Bíblia com humildade, uma pessoa que lê Bíblia não para argumentar contra os outros, mas uma pessoa que lê Bíblia contra si mesma, ela se poupa de precisar ouvir umas boas verdades de várias pessoas. A própria Bíblia conserta, corrige, admoesta, exorta, confronta, transforma. O problema, pessoal, é que a gente lê pouco Bíblia. E quando lê, lê a nosso favor e não contra a gente. E estamos mais preocupados em interpretar do que sermos interpretados. Então eu queria, junto com você nessa manhã, aproveitar esse texto, onde boas verdades são ditas, e deixar com que essas verdades também atinjam a nossa vida. Deixar com que esse texto, desse julgamento de Jesus diante de Pilatos, possa desnudar algumas coisas do nosso coração e possamos ouvir algumas boas verdades para ver se a gente muda de vida de uma vez por todas. Amém? A boa notícia é que as verdades que precisam ser ditas não serão ditas por mim, mas serão ditas por aquilo que a Escritura traz para nós. A primeira verdade das três que eu quero tirar nesse texto onde Jesus está diante de Pilatos, e seria muito bom que alguns ouvissem isso hoje, é que a sua religião é mais exterior do que interior. Que a sua fé, ou que a minha fé, ou que a fé de muitas pessoas que estão dentro das igrejas, tem muito mais a ver com aderir costumes, com falar com boa educação, com fazer algumas coisas diferentes, do que a ver com a mudança radical no coração. São mudanças exteriores, e não mudanças profundas no caráter. A pessoa se... Antigamente, quando a pessoa começava a ir na igreja, a gente não falava, a pessoa começou a ir na igreja. O que, que a gente falava? Ou, você ficou sabendo do fulano? Ele se converteu. A gente falava assim. A gente não fala mais assim. Repare nisso. Como é que a gente fala hoje? Ou, você ficou sabendo do fulano? Começou a ir na igreja. Por quê? Porque hoje, começar a ir na igreja significa quase que nada. Uma coisa é você entrar para a igreja. Outra coisa é o evangelho entrar no seu coração. O que nós vamos ver aqui no início dessa narrativa, e eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico, a partir do verso 28, o texto vai dizer que eles levaram Jesus para casa, da casa de Caifás para o pretório. O pretório era a residência do governador romano. O pretório ficava na cidade de Jerusalém. Pilatos, que estava ocupando a cadeira do governador da Judeia, não era judeu, não era palestino. Ele estava ali naquela região do Oriente Médio, porque provavelmente mandaram ele ficar lá. O maior objetivo de Pilatos era manter a paz em Jerusalém, coisa que é difícil até hoje. O maior objetivo de Pilatos era manter a ordem, a Pax Romana, para que Roma continuasse a se beneficiar dos grãos que vinham do Oriente Médio. Pilatos não está preocupado com Jesus, Pilatos não está preocupado com o sumo sacerdote, Pilatos não está preocupado com a Páscoa, Pilatos não está preocupado com a religião dos judeus, Pilatos só está ali para manter a ordem. Só que João quer nos lembrar que Jesus foi crucificado e ele foi julgado na Páscoa, a festa mais importante dos judeus. A Páscoa é a festa que se comemorava a libertação do povo de Deus do Egito. E eles estão se preparando, e justamente essa coincidência é que Jesus é crucificado na Páscoa, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus, os líderes religiosos, eles estão preocupados em não se contaminar. O texto diz que eles não entraram no pretório para não se contaminar, porque eles queriam, afinal, comer o cordeiro pascal. Mas é curioso, e essa aqui é mais de uma das ironias joaninas, porque o que o texto vai dizer no próximo verso, que é o 29, é que, na verdade, o desejo desses homens era levantar uma acusação contra o Senhor Jesus. E a pergunta é, o que ele fez? O verso 30 mostra para nós que os líderes religiosos responderam para Pilatos: se ele não fosse bandido, a gente não ia ter entregue ele ao Senhor. Pilatos, que não está preocupado com o que está acontecendo, só quer manter a paz, só quer que na Páscoa Jerusalém se mantenha em ordem, vai responder no verso 31: olha, leve ele daqui, julguem segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, e aqui é revelado o verdadeiro desejo desses líderes religiosos: eles querem matar. O negócio deles é sangue. E quem eles querem matar? Aquele que não tem culpa nenhuma. Curioso, olha que ironia. Eles não querem entrar na casa do Pilatos porque eles não querem se contaminar. Só que eles estão subvertendo o tribunal romano, levando para Pilatos um homem inocente para que ele seja morto e não tenha nem a oportunidade de se defender. Isso revela para nós uma característica da religiosidade das pessoas. Elas se preocupam com purificações de coisas supérfluas e superficiais, quando, na verdade, não percebem que o verdadeiro mal que contamina a vida delas não é o que está acontecendo ao redor, não é com quem elas trabalham ao lado, não é o que o vizinho dela faz. O que verdadeiramente contamina ela é o próprio coração dela. Mas é mais fácil a gente mudar algumas coisas na nossa vida do que deixar Deus mudar o nosso coração. É mais fácil a gente mudar o nosso vocabulário, é mais fácil a gente mudar de casa, é mais fácil a gente mudar de trabalho, é mais fácil a gente mudar de profissão do que mudar de coração. Se for preciso, a gente muda até a nossa teologia. A gente adapta a nossa teologia para que aquilo que a gente faz de errado seja visto agora como não mais pecado. É mais fácil mudar a sua teologia do que mudar o seu coração. A verdadeira purificação, ela vem do coração e não das relações que estão ao nosso redor. Jesus explicou isso lá em Mateus, quando ele disse aos líderes religiosos que o que contamina o homem não é o que vem de fora, não é o que entra para a boca, não é o que vai para o estômago, porque isso depois é eliminado. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque vem do coração. E é do coração que procede os pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Palavras de Jesus em Mateus 15, 17 a 19. O problema, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: o coração do problema é o problema do coração. E a santidade, a mudança de vida que nós precisamos, ela não começa na nossa vida de fora para dentro. Não é mudar de igreja que vai fazer com que você se torne uma pessoa santa. Não é mudar de marido, minha irmã, que vai fazer com que você se torne uma mulher santa. A mudança que você precisa, ela tem que começar dentro do seu coração. Só que tem uma questão: você não pode gerar essa mudança. Essa mudança não pode ser produzida por firmes resoluções que você vai tomar, como quem diz: a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje vivo do jeito correto. Não, você precisa de Deus, você precisa do Espírito de Deus sobre o teu coração, você precisa de uma mudança espiritual, uma mudança verdadeira. Você não precisa mais de uma experiência religiosa, de mais uma conferência, de mais um encontro com Deus, de mais uma sessão de libertação, de mais um aconselhamento pastoral, de mais um coaching. Não, o que você precisa é de arrependimento, é de mudança de mente, é de humilhação, é dizer: Senhor, a impureza que eu estou vivendo não é entrar na casa, não é entrar no pretório, não é ver Pilatos. A minha impureza é que tem sangue nas minhas mãos. A minha impureza é que eu desejo a morte, é que eu desejo a mentira, é que eu sou imoral, é que eu sou ciumento, é que eu sou invejoso. Essa é a religião que eu quero para a minha vida, que mude o meu coração. Não adianta o mundo inteiro mudar e o meu coração não mudar. Você pode, meu irmão, mudar de casa, de cônjuge, pode mudar de casa, pode mudar de cidade, pode mudar de patrão, pode mudar até de sexo, pode mudar de nome, pode mudar. E você vai perceber que o seu coração ainda precisa de purificação. Que só o Espírito de Deus pode promover. Não existe oração forte que transforme a sua vida. Não existe 7 semanas que faça alguém nascer de novo. Nós vivemos numa era digital, bem ilustrada, por exemplo, pelo chat GPT. Você joga lá no chat GPT e fala assim: preparar sermão em João capítulo 18, com citações de reformadores e aplicações de Martin Lloyd-Jones. O sermão está pronto. Você pode jogar lá no chat GPT informações e coisas que você quer ter. E a gente chama isso como? De inteligência artificial. Curioso como essa palavra tem feito parte da nossa vida. E às vezes a gente se esquece o que significa a palavra artificial. Que vem de artífice. A palavra no latim. Que significa que é algo que é produzido pelo homem. E não pelo natural. Não foi a natureza, não foi a criação, foi o homem quem fez. Por quê? Porque é artificial. E a santidade que nós precisamos é algo que o homem não pode produzir, mas é algo que só Deus pode gerar em nós. É algo que só Jesus pode transformar e realizar no mais profundo dos nossos corações. O que esse texto revela para nós... Se você voltar, por exemplo, para o verso 32 de João 18, você vai perceber algo. Que o texto diz: isso aconteceu para que se cumprisse. Verso 32. Não é esse verso que eu quero. Quero 31. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. E aí o verso 32 diz: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Uma fé ou uma religião que nos leva a querer desejar derramar sangue não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Quando a sua religião é exterior, você deseja derramar sangue, mas quando a sua fé é interior, você deseja dar o sangue. Por exemplo, é o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 4. Olha a seriedade do que o autor de Hebreus diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, não se doaram, não permaneceram até que fosse necessário que vocês sangrassem. Os líderes religiosos, eles estavam preocupados em poder derramar o sangue de Jesus em vez de querer viver uma experiência onde eles iriam se derramar. O nosso chamado, meus irmãos, é morrer e não matar. Eu acho que nós temos problema no nosso ar-condicionado, né? Um bom dia para isso acontecer, sim ou não? Um dia maravilhoso, que o nosso culto vai virar uma sauna hoje. Vamos caminhando então, porque eu já estou entendendo que hoje eu vou ter que pregar mais rápido. O nosso chamado é morrer e não matar. Não matar ninguém, nem fora e nem dentro do ventre. Não matar ninguém. O nosso chamado é dar o sangue para que todos possam viver. O nosso chamado é dar o sangue para que as pessoas possam viver uma nova experiência com Deus. É dar o sangue para que a gente resista ao pecado. É dar o sangue para que a gente possa, de fato, viver uma fé interior e não uma fé exterior. Afinal, o que adianta você ter um carro novo se o seu coração continua o mesmo? O que adianta você ter uma casa nova se o seu coração continua o mesmo? O que adianta você ter uma roupa nova, se o seu coração continua o mesmo? A segunda verdade que eu aprendo com esse texto, sendo que a primeira é, a nossa religião muitas vezes é exterior e não interior. E a segunda verdade que eu aprendo com esse texto é que o seu desejo, ou o meu desejo, é muito mais as coisas desse mundo do que o Senhor Jesus. Nós vamos agora mergulhar no coração. Eu vou gastar a maior parte nesse ponto 2. O ponto 3 é a partezinha final do sermão, a terceira verdade. A segunda verdade, ela permeia que agora nós vamos entrar no diálogo de Jesus com Pilatos. Mas antes eu precisava saber, vocês ainda estão comigo? Amém. Então tá bom. Bom que quem... Hoje a gente pode até perder alguns quilos aqui. Hã? A segunda verdade, vamos lá para o texto bíblico, olha o que diz o verso 33. Agora a gente vai ver esse diálogo tão impressionante de Pilatos com Jesus. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Essa é uma pergunta séria. Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que falaram ao meu respeito? Se você perceber bem, Pilatos faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde a pergunta de Pilatos com outra pergunta. Você é o rei dos judeus? O Pilatos responde: de onde vem essa pergunta? Ela é sua ou do seu coração? Interessante isso, porque o que Jesus termina dizendo é: foram outros que falaram ao meu respeito. Muitas pessoas hoje falam a respeito de Jesus. Sim ou não, gente? É só você abrir seu Instagram, todo mundo está pregando hoje. É só você, às vezes você vai num curso, às vezes você compra um curso, às vezes você compra algo e você acha que é um curso que vai te ajudar a trabalhar melhor, de repente o cara que ia dar o curso começa a pregar, ele começa o curso lendo a Bíblia, mandando fazer oração. Vamos cantar agora, olha pessoal, antes da gente começar o nosso curso aqui sobre vendas, nós vamos cantar uma música. Puxa aí, a única, você fala, caramba, eu tô na igreja, eu tô no curso, eu não tô entendendo, porque os espaços estão, porque todo mundo tá falando de Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas hoje, nas redes sociais e no mundo corporativo, falar de Jesus, ó, dá dinheiro. Então se você não tem nada fazendo na tua vida, se você tá meio assim, sem saber o que fazer, é uma oportunidade. Jesus está perguntando para Pilatos, isso vem de você? Ou essa é uma opinião que você tem a respeito de mim, baseado no que os outros falaram ao meu respeito? Quem são as pessoas que hoje estão influenciando o povo de Deus para olhar para o Senhor Jesus? Quem hoje olha para... quem são as pessoas que nós ouvimos e que falam a respeito de Jesus e que fazem emergir em nós perguntas ou expectativas sobre o Senhor Jesus? É muito importante que nós sejamos criteriosos em ouvirmos pessoas falando sobre Cristo. Quem está falando a respeito? Essa visão, essa opinião que você tem a respeito de Jesus, ela vem de você ou ela vem de o que estão falando sobre Ele? Eu quero falar sobre algo aqui nessa manhã que eu tenho observado no Brasil, não sei se fora do Brasil é assim, mas eu tenho visto que no Brasil, e antes de eu falar o que eu vou falar, eu só queria trazer algumas considerações. Primeiro, não estou falando contra e nem menosprezando e nem dizendo que não é bom a ferramenta, a profissão do coaching. Ok? Vocês estão me entendendo? Não estou falando que essa ferramenta, que essa profissão, que esses cursos são ruins. Muito pelo contrário. Mas a minha crítica vai ser o que, que está acontecendo com o Evangelho no Brasil. Quem são aqueles que estão falando a respeito de Jesus e tenho percebido que essa forma de ver as coisas de forma corporativa, de forma empreendedora, empresarial, tem se alastrado na teologia pública do Brasil. Há uns anos atrás, muitos pastores começaram a estudar e fazer coaching. Sim ou não? Muitos. Não tem problema nisso, são ferramentas. Os pastores se tornaram coachings. Só que agora a gente tem um problema grave. Os coachings estão virando pastores. Isso é sério. Respeito se você trabalha nessa área, entendo, não estou falando, eu estou problematizando gente que está misturando, está falando de Jesus, e a pergunta é, essa concepção, ela vem de você, Pilatos, ou o que falaram a respeito de mim? Pilatos perguntando, você é rei? Isso é problemático, porque nós temos visto uma pregação misturada com coisas que não tem nada a ver com o que Jesus veio falar. E não por acaso eu estou citando essa situação do Brasil hoje, porque o que Jesus vai continuar dizendo e respondendo sobre as perguntas de Pilatos tem tudo a ver com isso, com essas promessas misturadas de evangelho, como que se Deus enviasse Jesus para que você fosse um empresário de sucesso. Meu irmão, falar do evangelho, pregar sobre Jesus, gerar uma mentalidade, uma opinião nas pessoas a respeito de Jesus é algo sério. Pregação é algo sério. Pregação é perigoso, como diz o Paul Washer. É perigoso para quem prega, porque quem prega está se colocando sobre juízo, sobre responsabilidade de viver o que pregou. E é perigoso para quem ouve, porque se ouviu e entendeu, por que não praticou? É perigoso. Então Pilatos está fazendo essa pergunta para Jesus. E o texto vai continuar enquanto todos nós já estamos suando cada vez mais. Verso 35, Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Olha a pergunta de Pilatos. Vocês estão comigo ainda, gente? Essa pergunta é crucial. Essa pergunta é o seguinte. Jesus, então me fala, qual é o seu crime? Porque é o seu povo que te trouxe aqui. São os seus pastores, são os seus sacerdotes, são os seus líderes. Qual é o seu crime? O que você fez de errado? Porque você merece morte? Porque eles querem crucificar você? Você é réu do quê? Vamos ver o que Jesus vai responder. O meu reino não é deste mundo. Se você prestar atenção, Jesus não responde a pergunta. O que foi que você fez? Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Como quem diz, sabe Pilatos, sabe qual foi o meu problema? Sabe qual que foi o meu erro? É porque eu vim pregar uma mensagem para eles, que não é para que eles enriqueçam, não é para que eles tenham seguidores, não é para que eles sejam mais prósperos. Eu vim pregar uma mensagem para eles que fala de um mundo que vai vir ainda. Eu não vim pregar uma mensagem para eles que se resume aqui ao agora. Eu vim pregar uma mensagem para eles de um reino que não é deste mundo. Esse foi meu erro. Porque se eu tivesse pregado para eles o seguinte, nós vamos destruir o César, nós vamos invadir Roma, nós vamos emancipar Jerusalém, nós vamos matar aqueles que se opõem a nós, nós vamos aniquilar quem se levanta contra nós. Eles não teriam me mandado aqui. Mas como eu vim pregar uma mensagem que não agrada o ego, o coração pecador deles, eles não me querem. Quem está comigo ainda? E essa é a minha problemática. Toda teologia, pregação, visão de igreja, forma de ver o evangelho, cujos resultados e os valores mais buscados são coisas que se resumem no aqui e no agora, não tem parte com o ensino de Jesus. O que não quer dizer que o evangelho não impacte, não mude, não transforme, não restaure a nossa vida agora. Mas o que quer dizer é que a orientação do coração não é ter mais, mas é ser mais. O meu erro é esse, Pilatos, porque o meu reino não é desse mundo. O que Jesus quer dizer? Jesus não quer dizer que o reino dele não tem impacto nesse mundo. Não é isso que ele está dizendo. Porque senão ele não teria ensinado aos apóstolos e a nós, em Mateus capítulo 6, fazer a seguinte oração: venha o teu reino. Venha o teu reino. Então o reino de Jesus impacta esse mundo. Só que quando ele diz que o reino não é deste mundo, é que a origem, as paixões, os valores, não tem a ver com as coisas desse mundo. O que quer dizer, meu irmão? Que quando a gente segue Jesus, mas ama as mesmas coisas de quem não segue Jesus, algo está errado na nossa vida. O que quer dizer que se a gente tem medo das mesmas coisas que quem não segue Jesus tem medo, algo está errado na nossa teologia. O que quer dizer que se as coisas que a gente mais valoriza é o que as pessoas que não seguem a Jesus valorizam, não estamos no caminho do reino dele. O meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, Jesus estava falando com Pilatos, você acha que os meus ministros, os meus soldados, os meus servos, eles não se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue? É muito forte, eu acho muito forte o jeito que Jesus fala aqui, para que eu não fosse entregue aos judeus. Acho muito forte, que ele é judeu. Olha que ele termina dizendo: mas agora o meu reino não é daqui. Essa palavra agora é importante, meus irmãos. E ela é importante para também jogar umas verdadezinhas na nossa cara, assim, do tipo, sabe qual que é o seu problema? Sabe qual que é o meu problema? É que a gente quer as coisas tudo na nossa hora. Sim ou não? Do nosso jeito, na nossa hora, conforme manda o figurino, exatamente como nós construímos, pensamos, sonhamos, e aí vem Deus e fala, não. Não. E aí sabe o que a gente faz? Deus, estou de mal. A gente nem para de vir na igreja, porque a gente tem medo até de ir para o inferno, então a gente continua vindo na igreja. Mas toca a música, a gente não canta, ouve a palavra, já ouvi, sabe? A gente vai perdendo as esperanças, porque as coisas não acontecem. Poxa, Deus, eu estou aqui, o Senhor não está vendo. Senhor, eu estou aqui, olha quanto tempo eu estou aqui te buscando, eu estou aqui pedindo para o Senhor, Senhor, já faz 2 semanas que eu tenho clamado. Porque a gente quer agora, a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa forma, a gente conta para Deus como Ele vai trabalhar na nossa vida. A gente até profetiza, Senhor, eu decreto. Imagina a cara de Deus ouvindo a gente falar isso. Você fala assim, Senhor, eu decreto. Aí Deus fala, pelo amor de mim. A gente não sabe esperar. Meu sogro e minha sogra, eles moram em Rio Claro, 2 horas daqui de carro. Nós vamos de carro, pelo menos uma vez por mês, levar os nossos filhos para eles ficarem um tempo. E agora, Glória, ela fala, ela argumenta, e agora ela começou com um negócio nessa viagem. Papai, tá chegando? O problema é que ela pergunta isso, na hora que eu estou pondo o cinto em casa. Fala, filha, já está chegando. E é impressionante como ela tem a capacidade de perguntar isso 2 horas. Papai, está chegando. Quando vai ser, Deus? Quando o Senhor vai me abençoar? Quantas coisas vão acontecer, Deus? Eu já fiz tudo. E Jesus está dizendo para Pilatos, o meu reino agora não é daqui. O que não quer dizer que ele não vá fazer algo. O que não quer dizer que ele não tenha o poder sobre as mãos dele. O que não quer dizer que ele não tenha, debaixo da sua autoridade, exatamente fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Só que a gente é muito apressado, nós vivemos nessa sociedade da pressa, da correria. Tem uma frase que eu não gosto. Se você gosta e usa, somos irmãos. Mas eu não gosto da frase, ou da mentalidade, ou da expressão, pastor, Deus tem pressa. Eu não gosto. Porque, meu irmão, para mim, quem tem pressa é quem está atrasado. Você e eu temos pressa. Tem coisas na nossa vida que a gente quer para agora, mas Deus, Ele é paciente. E Ele não se atrasa. E E as circunstâncias não tiram das mãos dele o volante da história. O nosso Deus, ele faz as coisas de acordo com o desejo dele. Ele sabe o momento de agir. Deus não tem pressa. Nós estamos adoecendo nessa geração, meus irmãos. Os nossos adolescentes já tomam antidepressivo, ansiolítico. Nós estamos adoecendo nessa era tecnológica, artificial, porque a gente não sabe sentar com a nossa, com o nosso corpo na cadeira e olhar, por exemplo, para a criação, olhar para a natureza, olhar para um pássaro, olhar para alguma coisa e falar: se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida de plantas, se Deus cuida do ecossistema, Ele também não vai cuidar da vida dos filhos dEle. Deus cuida de você. Jesus está dizendo: o meu reino não é agora, mas esse rei, ele voltará para culminar, para terminar, para concluir o reino dEle neste mundo. Se o reino dEle fosse desse mundo, Ele poderia fazer qualquer coisa para se livrar de Pilatos, mas Ele não fez. E a gente vai ver por quê. Vamos continuar enquanto a gente está caminhando para o final, embora agora o ar voltou, dá para pregar até meio-dia. Então o texto continua dizendo, verso 37. Pilatos perguntou: então você é rei? Porque se Jesus falou: o meu reino não é deste mundo, logo, então ele é rei. Pilatos pergunta para ele: então você é rei? Olha como Jesus responde: você está dizendo, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Por que que Jesus fala isso para Pilatos? Porque qual será que é a compreensão que Pilatos tem sobre rei? Provavelmente uma compreensão que não é o tipo de reino, de reinado e de rei que Jesus tem e que Jesus é. Se Jesus falar para ele: sim, eu sou rei, Pilatos vai pensar em César, Pilatos vai pensar em não sei o que que ele vai pensar. Mas ele não vai pensar no que Jesus quer que ele pense. Então ele diz: você está dizendo. Só que, curioso que Jesus não afirma explicitamente que ele é rei, embora ele seja, porque ele tem um reino. Mas ele dá um passo além e ele vai tentar mostrar para Pilatos algo mais profundo de ser ou não rei. Assim como hoje, meus irmãos, nós não temos reis, não sabemos o que é monarquia, são características que não fazem parte da nossa vida, mas nós vivemos em um mundo onde o que a gente valoriza é a verdade. A verdade para nós ainda é algo muito importante. Falar a verdade, pregar a verdade, viver de verdade, ouvir a narrativa verdadeira, crer no argumento verdadeiro. Para nós que somos uma sociedade pós-iluminismo, racionalista, nós ainda valorizamos muito a verdade. Então Jesus toma esse caminho para falar com Pilatos, para explicar mais para ele o que ele mesmo é. Então ele diz no verso 37: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, olha que bonito isso, ouve a minha voz. O que Jesus está dizendo para Pilatos é que sim, eu sou rei. Mas eu sou mais do que rei. Eu sou um rei verdadeiro. Ou eu poderia dizer também, eu sou a verdade que reina. Eu sou verdade onde quer que eu esteja, onde quer que é falado sobre mim. Eu sou a verdade. Porque eu vim dar testemunho. Eu boto o dedo na cara e digo: isso está errado. Isso é verdade. Curioso, porque Jesus, ao falar isso para Pilatos, desperta em Pilatos uma dúvida, um questionamento, um desejo de se aproximar mais daquilo que Jesus está dizendo. Verso 38, Pilatos pergunta: o que é a verdade? No mundo que a gente vive hoje, essa semana eu tive essa experiência, estava andando no meu carro, tinha duas rádios, eu estava ouvindo as duas, o mesmo assunto sendo falado nas duas rádios, mas com visões, não é que eram diferentes, diametralmente opostas. Falei: mas e agora? O que é a verdade? Qual é a verdade? Como saber o que realmente, quem quem realmente está falando a verdade. E Pilatos tem essa inquietação no coração dele. E Jesus responde, não respondendo. O que é a verdade? Nossa, não coça assim a nossa cabeça de querer que Jesus respondesse e falasse. E o texto diz, depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. A verdade é essa aqui, meu irmão. Eu não acho nele crime algum. A verdade é que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E a verdade é que Jesus é a vida. A verdade é que o que você realmente precisa é de Jesus. A verdade é essa. A verdade é que o que vai mudar a sua vida não é um carro a mais, não é mais seguidores, não é mais espaço. Tudo isso é bom. Eu desejo que você o tenha. Mas a verdade é que você precisa de mudança de vida. Que eu preciso que a verdade entre no meu coração e que eu seja um marido de verdade. Que eu seja um pai de verdade. Que eu seja um pastor de verdade. Que eu seja um filho de verdade. Que eu seja um cristão de verdade. É só isso. Se eu for verdadeiro, todo mundo ganha. Sim ou não? Se eu for verdadeiro, todo mundo ganha. E é isso que Jesus veio fazer, apontar o dedo na nossa cara e dizer a verdade para nós. E qual é a verdade? É que você e eu somos uma farsa. A verdade é essa. A verdade é essa, é que a gente precisa de salvação. A gente precisa de perdão, a gente precisa de restauração. Ah, mas tem gente que é o dono da verdade, conhece? Dono da razão. Tem gente que vai viver 90 anos, você nunca vai ouvir ela falar assim, eu errei. No Chaves, tem uma fala do professor Girafales, que ele diz o seguinte, eu nunca me enganei na minha vida. A única vez que eu me enganei, foi quando eu achei que eu estava enganado. Pastor, mora comigo, professor Girafales. O dono da razão. Não tem diálogo. Já senta. Não é pra, cara, me fala. Eu quero conhecer mais. Eu aprendi uma coisa também na minha vida, meus irmãos. É muito fácil a gente ser humilde e a gente querer aprender com quem na nossa cabeça está acima da gente. Agora, e a humildade para quem a gente julga que está abaixo da gente para a gente aprender a verdade com essa pessoa? Da gente ver que a gente está equivocado, de ver que a gente é um imbecil. Que a gente, às vezes, age como um idiota. Que a verdade é essa. Que a verdade é, meu irmão, que a forma com que você trata a sua esposa não tem nada a ver com a forma com que Jesus lida com a igreja. E talvez a verdade, minha irmã, é que você nunca virou para o seu marido e falou, glória a Deus, porque ele me deu você. E a verdade é que a gente guarda um negócio dentro do nosso coração, de quando a gente tinha 6 anos de idade, que um dia a gente entrou na sala, alguém falou alguma coisa para a gente, ou uma demissão que a gente teve, que a gente guardou isso, e a gente fez disso a razão da nossa vida. E tudo que a gente faz hoje é para provar para Deus e o mundo que a pessoa estava errada. E a verdade, a pessoa vai engolir. E a verdade é que Cristo não é o centro da sua vida. Que tentar calar a boca dos outros se tornou a razão de você querer viver. A verdade é essa. E diante de Cristo, nós precisamos ser verdadeiros. E dizer, eu preciso de mudança. Eu estou pensando mais aqui, no agora, no semana que vem. O reino, eu não amo a sua volta. Eu não desejo que o Senhor volte. Eu sei que o seu reino está para além desse mundo. Mas, Senhor, eu não quero ficar pensando no além. E a verdade é que passa a nossa semana inteira e a gente só quer sobreviver e a gente não conheceu Jesus, a gente não falou com Ele, a gente não sentou do lado dEle, a gente não leu Bíblia. E a verdade é que se a gente buscasse a Deus, tudo na nossa vida já ia ser totalmente diferente. Mas é mais fácil pagar alguma coisa, comprar alguma coisa, sofrer por alguma coisa, porque a gente gera um auto-engano, a gente se engana, pensando, não, aí se eu fizer isso, a gente se engana. Na verdade, a cena que verdadeiramente precisava acontecer é você de joelhos lá no seu quarto, pedindo perdão para Deus. se humilhando diante de Deus, dizendo: o Senhor é a verdade, eu não, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu não sou isso tudo, eu preciso de um Salvador, eu preciso daquele que é a verdade, eu preciso de mudança de vida, eu preciso de arrependimento. Mas a verdade é que eu não tenho tempo para o Senhor. Por que não me dá dinheiro orar? Um octilhão foi prometido pelo pastor. Vocês viram isso? Um pastor que foi preso essa semana, prometendo um octilhão de reais. Nem existe esse dinheiro no mundo. Sabe qual o título, o nome da operação da Polícia Civil? Falso profeta. Eu fiquei essa semana pensando, meu Deus, a polícia, não sei se civil ou federal, intitulou a operação para prender um pastor, e está a polícia falando para o pastor que ele é um falso profeta. O mundo acabou. O mundo acabou. Quando o nosso Senhor é aquele que está diante da autoridade máxima de Roma, e é Ele quem diz o que é a verdade. E o texto vai terminar, e o terceiro ponto, e a última verdade que eu quero trazer para nós, é que a verdade, meus irmãos, é que o seu e o meu nome é Barrabás. Vamos ver como termina esse texto, lá no verso agora 39. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão, salteador. Essa é a última verdade, que o nosso nome é Barrabás. O nome Barrabás significa filho, Bar é filho, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Bar é filho. E esse nome Barrabás, Barrabás, significa filho de um pai. Ou filho de alguém. Quem? Não sei. É o significado do nome Barrabás. O Lucas vai mostrar para nós no evangelho dele que o Barrabás tinha sido preso. Provavelmente Barrabás era zelote. Aquele partido dos judeus que queria tomar Roma, tomar Jerusalém de Roma pela espada. E o que o texto está mostrando aí para nós é que ele era salteador. Qual o crime dele? Insurreição. Trazer desordem. Ele foi preso. Ele foi preso e era costume, isso está na boca de Pilatos, que na festa da Páscoa algum prisioneiro fosse solto. Pilatos não quer prender Jesus porque ele vai dizer também várias vezes no capítulo 19, como a gente vai ver nas próximas semanas: eu não vejo nele crime algum. Vocês não querem que eu solte o Barrabás? Eles falaram: não, nós queremos. Não querem que eu solte Jesus? Eles falaram: não, solte Barrabás. Solte esse filho de alguém. Quem é o Barrabás, meus irmãos? Você e eu. O salteador. O rebelde. O que vive pela força do seu próprio braço. O que verdadeiramente deveria ser crucificado. O verdadeiro mentiroso. Curioso isso, né? O verdadeiro mentiroso. O verdadeiro criminoso. Só que a história mostra para nós que Barrabás foi solto. E que Jesus foi quem foi para a cruz. Por que isso? O que que João quer mostrar para nós? O que que a palavra está nos ensinando? Que Deus pega aqueles que são filho de alguém ou filho de ninguém e absolve eles dos seus pecados. E os liberta. E diz: pode ir embora. Vai comer a Páscoa, porque eu vou morrer no seu lugar. O que esse texto nos ensina é que sim, verdadeiramente você e eu somos pecadores. Verdadeiramente você e eu somos contraditórios. Verdadeiramente você e eu não somos como deveríamos ser. Só que verdadeiramente Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O que quer dizer que se os seus olhos se fecham hoje para a história e se abrem para a eternidade, o que te espera é Deus. Porque você deixou de ser Barrabás, filho de alguém, para que através de Cristo você se tornasse filho de Deus. Filho de Deus. Filha de Deus. Amado por Deus. Liberto por Deus. Absolvido por Deus, perdoado por Deus, adotado por Deus, santificado por Deus, salvo, transformado por Deus. Essa semana, eu estava tendo um tempo de oração, e eu estava num lugar ao ar livre, e eu estava sentado, falando com Jesus, e eu fiz uma pergunta no meu íntimo, eu falei assim: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, do meu lado, o que o Senhor falaria para mim? E eu fiquei ali esperando, pensei, o Espírito Santo vai me revelar alguma coisa aqui. E o Espírito Santo, sabe o que ele me revelou? Nada. Revelou nada. Eu falei: Deus, mas Senhor Jesus, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou pensando no Senhor. Se o Senhor estivesse aqui do meu lado, o que o Senhor falaria para mim? Não veio nada no meu coração. Aí eu inverti e eu falei: tá, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o que eu falaria para o Senhor? E aí eu fiquei pensando, o que eu falaria? O que eu falaria para Jesus do meu lado? Aí eu comecei, tudo que eu pensava que eu poderia falar, eu achava estúpido. Ô Jesus, ajuda o meu time santo, está muito difícil, Senhor. Jesus, semana que vem, não deixa o ar-condicionado parar lá na igreja. Eu fiquei pensando, o que eu falaria? Eu fiquei ali alguns segundos, que parece que duraram muito tempo, e eu cheguei à conclusão, sabe o que eu falaria para Jesus se ele estivesse aqui do meu lado? Nada. Porque saber que ele está do meu lado, basta. E eu fui embora, e Jesus não falou nada para mim, e não peguei minha bênção, e não calei meus inimigos, e não os pus para correr, e não tive visão, e não tive nada. Poderia ter, se ele quisesse ter feito, glória a Deus. Mas estar do lado daquele que não é que tem, mas que é a verdade, basta. A nossa vida, quando está em Cristo, não é uma mentira, meu irmão. Cristo, ele padeceu sim sobre Pôncio Pilatos, e ele morreu sim, e ele ressuscitou sim, para transformar os filhos de ninguém, hoje em filhos de Deus. Você pode aplaudir ao nosso Deus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.